Vamos ao Canadá. Médico gaúcho Marcelo Sippel fala de Toronto conosco nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes da Gaúcha.
Qual é a situação que o senhor encontra aí, primeiro com a explosão mundial de casos da Ômicron, mas em relação à vacinação agora, qual é o cenário do Canadá?
Então, a gente viu aqui o que foi visto na maioria dos países, né, na África do Sul, na Dinamarca, na Inglaterra, que foi um aumento expressivo de casos contaminados. É só para você ter uma ideia, antes dessa onda eu não conhecia ninguém aqui no Canadá que tinha sido infectado por Covid, né? Agora eu conheço umas pelo menos 30 pessoas aqui. Então foi realmente uma explosão, essa variante que infecta muito mais fácil, né? E obviamente houve esse descolamento entre o número de infectados e o número de mortes e hospitalizações em UTI, né, graças, obviamente, à vacina, né, que deu essa cobertura, essa parede imunológica muito grande para essa variante. Atualmente, nós temos 90% dos adultos, eu digo, acima de 12 anos aqui, com as duas doses da vacina. E em torno de 40%, 45% já com a terceira dose.
Doutor Sippel, tem muita gente que ainda se preocupa e tem muito boato, né, que fala os efeitos adversos da vacina. Como vocês já trabalham aí com um universo bastante grande de crianças vacinadas, há registros de eventos adversos graves?
Não, nós temos em torno de 50% das crianças entre 5 e 11 anos vacinadas no país. Algumas províncias já têm 80%, né? E não existe nenhum caso documentado de doença, de efeito adverso severo, né? Então a gente está falando num número muito alto de crianças vacinadas. As minhas filhas têm 7 e 10 anos, as duas já estão vacinadas, não tiveram mínima dor no braço. E foi isso, né? nada além disso. Então, realmente, é muito importante vacinar essa faixa etária, que é a que está mais vulnerável, junto com os não vacinados, né? Esses 10% de adultos que não estão vacinados. Né?
A gente tem visto aqui à distância algumas províncias tomando atitudes mais restritivas por causa do avanço da Ômicron. Daqui mais chama atenção, obviamente, lá em Quebec, para venda e poder ir a lojas que vendem maconha e álcool, precisando do passaporte, aí a procura por vacinas aumentando. Mas tem também província cobrando imposto de saúde das pessoas não vacinadas. A gente ouviu o ministro Marcelo Queiroga falando sobre isso aqui no Brasil. É também o perfil que se nota aí no Canadá, quem está em situação mais grave faz parte dos não vacinados, e aí o governo está correndo atrás para conseguir mais gente vacinada?
Absolutamente, né? Então, só para você ter uma ideia, as nossas UTIs aqui, eu posso falar da UTI do meu hospital, que é o maior hospital de Toronto, 2/3 das pessoas internadas são não vacinados, grande parte delas pessoas jovens sem comorbidades, né? Só para vocês terem uma ideia, que a Omicron, para os não vacinados, ela não é muito diferente da Delta, é isso que tem que estar se observando, né? Ontem mesmo nós internamos uma gestante aqui de 30 e poucos anos, né, em estado gravíssimo, que era não vacinada. Então, os recursos hospitalares ainda estão sendo tomados em grande parte pelos não vacinados, né? Embora a gente sabe que as duas doses da vacina, elas não são suficientes para evitar a infecção e sintomas, e tem então alguns pacientes com comorbidades que, embora tenham tido as duas doses, acabam internando geralmente a nível de enfermaria, e é isso que realmente tem colocado também pressão nos hospitais, né? Só para vocês entenderem bem, a pressão nos hospitais agora, elas são muito mais a nível de enfermaria, emergência e enfermaria, do que de UTI, embora em algum momento, né, após o pico assim que você vê dos casos, as UTIs também começam a lotar, e de novo, principalmente de não vacinados ou pessoas com outras doenças graves.
Essa proporção acho que é interessante a gente mostrar, porque os não vacinados, eles são minoria, né, entre a população, mas são maioria entre os internados. É um fato que, segundo o ministro Marcelo Queiroga, ocorre aqui no Brasil, e nós temos visto que no mundo inteiro tem isso. Então, me parece que o número fala mais do que qualquer outra coisa em relação à eficácia das vacinas. E no caso do Canadá, o senhor tem esse número que é importante, né, para mostrar o quanto a vacina fez a diferença, principalmente não que a pessoa não se contamine, mas para que a pessoa não seja internada. Esse número, essa proporção é a mesma em todas as províncias?
É a mesma proporção, exatamente a mesma proporção. E é importante também se entender que a pressão nos hospitais ela está muito grande. Eu diria que nós não vimos uma pressão nos hospitais tão grande agora como tão grande antes como nós estamos vendo agora. Né? Justamente porque, embora seja um número, uma proporção pequena, como essa variante infecta muitas pessoas, esse número pequeno de um numerador muito alto, acaba sendo um número muito grande de pessoas que acabam internando. E esses não vacinados, eles estão causando também problema nos outros serviços hospitalares. Né? Então você vê pacientes com cirurgias, nos Estados Unidos tem acontecido muito isso agora, nesse último mês, cirurgias eletivas, eletivas canceladas, cirurgias para câncer canceladas, cirurgias cardíacas canceladas. A outra questão que é muito importante é que tem um número muito grande de profissionais da saúde afastados. Nosso hospital, a gente tem 1.100 profissionais afastados ou por estarem infectados ou por ter tido contato. Né? Então, por exemplo, numa enfermaria regular, que normalmente você tem uma enfermeira para 3 ou 4 pacientes, está se vendo agora que uma enfermeira está tendo que cuidar de 8 pacientes. Né? E, obviamente, o cuidado que esses pacientes recebem, ele fica muito aquém, né, do padrão que deveria ser nessa situação.
E entre os médicos, entre o pessoal das equipes de saúde aí, como é que está a contaminação? Porque aqui nós temos muitos problemas nos hospitais, como o senhor sabe, também temos problemas nos aviões, né, no mundo inteiro, que as tripulações estão contaminadas. Mas no caso do sistema dos profissionais de saúde no Canadá, qual é o quadro?
Não, ele é muito parecido, né? Obviamente, nós agora já estamos passando do pico das infecções, então a situação dos profissionais de saúde tem melhorado um pouco, mas a maioria dos profissionais de saúde que se infectaram não foram nos hospitais, né? Foi ali no final, né, meio de dezembro, para o final de dezembro, na comunidade, porque o vírus estava circulando numa proporção muito alta. E então, de novo, como todos os profissionais da saúde aqui praticamente já tinham terceira dose, né, de vacinas recebidas, grande maioria tinham só sintomas bem leves, mas, enfim, tiveram que ser afastados para não prejudicar pacientes, né, que poderiam ser contaminados. Mas esse é um problema universal, né, de não só na saúde, como você comentou, né, em companhias aéreas, né, cancelando vários voos, né, então esse é um problema dessa variante que infecta muito rápido.
No mundo tem se falado, alguns cientistas falaram que pode ser o começo do fim, a chegada da Omicron, o começo do fim da pandemia. O senhor acredita nisso, pelo que tem visto?
Eu acho que qualquer previsão nesse momento seria mais palpite do que qualquer outra coisa, né? Podem surgir outras variantes que possam ser mais graves, por exemplo, né? E que também tem uma evasão da imunidade, como aconteceu com a Omicron. Então é difícil de saber, né? Uma coisa é certa, que após a Omicron, vai se ter, e também pelas vacinações, é claro, né, vai se ter uma barreira imunológica muito grande. Né? Então, as próximas variantes, elas vão ter mais dificuldade, principalmente para causar doença grave. Né? Então, o que se viu bem claro na Omicron é que, embora a doença prévia e a vacinação, ela não protege mais de uma forma eficaz para adquirir infecção, ela continua protegendo para a doença grave, que é o mais importante. Né? Então, o que se espera é que após o Omicron, se surgir uma nova variante, é que a população já esteja com essa barreira imunológica bem, bem alta, que não cause um problema a nível comunitário, social, tão grande quanto a Omicron está causando agora. Mas de certa forma, é palpite.
Antes de fazer minha última pergunta, eu quero falar para o senhor que o seu professor, o professor Andrade, que foi seu professor, queria lhe mandar um abraço e está muito feliz em ouvir o senhor aí do Canadá.
Obrigado.
E voltando para a situação das crianças, né, há sempre uma preocupação com aqui nós estamos próximos da volta às aulas. Vocês aí, as crianças estão tendo aula normalmente e as escolas foram, praticamente não fecharam, né, no Canadá. Qual é, no caso agora do Brasil, o risco, né, para as crianças voltarem às aulas presenciais nesse momento em que nós temos a Omicron em alta e a vacinação só vai começar para os pequenos, só vai começar agora no dia 19?
Certo. Existem, na verdade, várias medidas, né, que podem diminuir o grau de transmissão nas escolas, né? Então, essas medidas já foram adotadas aqui no Canadá há bastante tempo, eu diria, em torno de um ano, pelo menos, né, que são medidas, de novo, o uso de máscara é fundamental. Agora, com a Omicron, não podem ser qualquer máscara, né, de pano, por exemplo, tem que ter uma melhoria na qualidade das máscaras, é fundamental. Ventilação, né, todas as salas de aulas aqui têm filtros, né, de ar, né, que a gente chama do HEPA filter. A outra questão muito importante, as crianças acima de 12 anos já estavam com 90% vacinadas aqui, o que diminuiu muito o risco, né, da contaminação por Delta. E a outra questão são os testes rápidos. Então, por exemplo, nas escolas aqui, as crianças elas têm que fazer teste rápido em casa todo domingo e toda quarta-feira. Isso já está ocorrendo por 8 meses. Né? Isso teve um efeito muito grande em diminuir contaminação nas escolas. Então, é possível, sim, manter as escolas seguras, mas você tem que ter um grau de preparação para diminuir o risco de contágio e transmissão. E, obviamente, a escola presencial tem benefícios enormes, né, do ponto de vista de saúde mental para essas crianças e deve se manter aberto o máximo possível.
Médico gaúcho Marcelo Sippel, falando conosco direto de Toronto, no Canadá. Muito obrigada mais uma vez por trazer esse olhar aí de fora aqui para a gente. Obrigada. Bom dia.
Obrigado. Tenha um bom dia.